Abram comigo em 2 Samuel, capítulo 5. Nós distribuímos a folha nova, mas só vou comentar rapidamente um detalhe ou dois sobre o texto que estivemos estudando na última aula, né, duas semanas. Davi encontrou a cidade de Jerusalém, vimos nesse capítulo 5. E no final do capítulo nós vimos a sua vitória sobre os filisteus. Os filisteus que nós falamos, sugerimos, né, uma possível aplicação dos filisteus como sistema do mundo. Mas nesse capítulo 5, Davi na verdade obteve, Deus deu a ele duas vitórias. São duas vitórias diferentes sobre os filisteus, mas são... dois povos, né? Porque para conquistar Jerusalém, ele conquistou os jebuseus. Os jebuseus seriam praticamente os últimos dos cananeus que ainda estavam resistindo, que ainda estavam firmados num lugar bem inacessível e estavam ali quietos, ninguém estava nem tentando desalojá-los de lá. E Davi viu que aquele lugar, não sabemos o que Davi pensou quando ele tomou Jerusalém, não temos nenhuma prova de que ele tivesse, naqueles textos que nós mostramos, que Deus queria um lugar especial para colocar o seu nome ali. Então nós vamos agora retomar a história e vamos ver o próximo passo, que é trazer a arca para Jerusalém. No capítulo 6 é a sequência que nós estamos iniciando hoje. Estou dando um pouquinho de contexto para a gente entender. Então Davi desalojou os jebuseus e uma possível aplicação de todos os cananeus, incluindo os jebuseus, seriam obras da carne. Os cananeus, todas essas diferentes tribos e povos que habitavam em Canaã, eles não eram organizados entre si, eles eram povos independentes. Tinham os jebuseus aqui, os heteus, os heveus e fariseus, etc, etc. Né? Cada um separado, cada um, eles não tinham. Quando Josué entrou na Terra Prometida, eles até fizeram algumas alianças, tentaram se unir, mas eles não eram unidos, eles eram povos separados, independentes. Então isso representa assim as obras da carne. Nós temos várias lutas, várias manifestações diferentes das obras da carne. Agora os filisteus, que embora termina também eu, não tinham a mesma relação, eles não eram mais um dos cananeus, eles vieram de outra parte, entraram na terra depois, talvez nem estivessem lá quando Josué entrou na terra, não sabemos por certo, mas que começaram a ter essa luta, influenciaram, lutaram muito, tiveram domínio sobre o povo de Israel por pelo menos dois séculos, né, desde o tempo de Sansão até essa época de Davi agora. E nós falamos que isso pode representar o sistema do mundo, porque os filisteus eram mais organizados, eles tinham mais armas de guerra, eles eram uma nação, eles tinham várias cidades, então eles eram muito mais unidos, era um povo muito mais organizado do que todo o resto dos cananeus. Né? Então, em primeiro lugar, só citando isso, eu sempre falo que tem muitas coisas, pelo menos eu fico assim, bastante despertado quando eu leio esses textos, que por mais que a gente possa identificar, então, quem sabe, os filisteus representam o sistema do mundo, outra coisa que eu estou sempre querendo descobrir mais, o que representa Jerusalém e o assunto que nós vamos começar hoje, o que representa a arca? Então, nós temos nomes, né? Às vezes a gente tem até, isso é igual, né? Matemática, né? Assim, isso é igual, então a gente já, Jerusalém, ponto de união, ou Jerusalém, o lugar da casa de Deus. Então nós temos algumas coisas que nós podemos identificar, porém, a gente nunca deve, nunca deve, nós como cristãos, quando nós lemos a Bíblia, a gente nunca deve ficar assim, bom, a arca, quando você lê a arca na Bíblia, substitui, como é que é a representação da arca? Todos os pregadores que eu conheço, eu acho certo isso, mas todo mundo quando fala assim, a arca representa o quê? A presença de Deus, já ouviram isso? Né? Muitas e muitas vezes nós lemos nos livros, ouvimos em pregações. É correto, mas a gente nunca deve parar com isso. Isso que eu quero dizer assim, a arca é a presença de Deus, mas por que a presença de Deus? E eu não posso dizer igual, porque, como quero mostrar daqui a pouco, houve várias épocas em que o povo de Israel estava sem a arca, mas nós não podemos dizer que estavam totalmente sem a presença de Deus. Davi vai trazer a arca agora, mas quer dizer, até agora Davi não tinha a presença de Deus? Tinha sim, entende? Então, o assunto vai além. Quando nós lemos a Bíblia, a gente nunca pode achar que sabe tudo, a gente nunca pode achar, eu descobri, eu li num livro, ou eu mesmo descobri, eu sei o que isso quer dizer. Não, nós cada vez, até os textos mais conhecidos do Novo Testamento, aquilo que a gente tem mais costume de ouvir, de entender, nós temos que chegar cada vez e dizer, Deus, abre os meus olhos, tem coisa aqui que eu nunca vi. Amém, irmãos? Isso é uma coisa que eu quero sempre enfatizar para os irmãos, para que a gente leia a Bíblia sempre entendendo que existem dimensões, a palavra de Deus é riquíssima, tem dimensões que a gente não conhece ainda, então nós devemos sempre estar buscando pelo menos algo mais do Senhor nas nossas leituras, nossos estudos. Então, no final do capítulo 5, nós vimos aí na última aula sobre como Davi aprendeu a consultar ao Senhor. Ele não achou, embora ele fosse um homem experimentado em guerra, não era a primeira guerra, não era a primeira vez que ele ia encontrar uma desvantagem numérica, não era a primeira vez que ele ia encontrar um grande inimigo, maior do que ele e as suas forças, mas Davi aprendeu, ele tinha aprendido a consultar ao Senhor. Então ele buscou ao Senhor, nós mostramos duas batalhas e mesmo povo, mesmo local, mesma situação, Deus deu a ele duas orientações diferentes. Por isso que ser guiado pelo Espírito de Deus não é ser místico, não é achar que sempre sabe, eu preciso... Né? Até a forma de Deus falar costuma ser diferente. Então, nós ser guiado pelo Espírito de Deus é realmente ter um coração, ouvidos abertos e está pronto para ser surpreendido, amém, irmãos? Pronto para ser surpreendido. Isso pode parecer interessante, mas não é gostoso quando a gente está no momento. A gente gosta muito mais de uma situação previsível do que de surpresa. Quando tem perigo, quando tem risco de vida, quando tem risco de fazer uma coisa errada, não gosto de surpresas, eu não gosto. Eu quero uma coisa previsível, quero saber da última vez, então vai ser igual. Não vai, Deus? Não vai? O Senhor vai fazer igualzinho, não vai? Assim, né? Se prepare, porque pode ser totalmente diferente. Então, é se preparar as duas batalhas. Na primeira, Deus mandou, vai de frente, vai que eu vou dar os filisteus em suas mãos. Eles foram, não descreve a batalha, mas pela maneira que Davi coloca no versículo 20, né, no final do versículo fala assim, o versículo inteiro, então veio Davi a Baal-Perazim, na verdade não tinha esse nome ainda, e os derrotou ali e disse, rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim como quem rompe águas. Por isso deu aquele lugar o nome de Baal-Perazim. Ele disse, Deus é quem rompeu. Né? Eles tiveram uma batalha de frente muito grande. Fala que os filisteus tinham se espalhado naquele local, mas Davi atribuiu a vitória a Deus e falou assim, Deus rompeu diante de mim como se fosse uma grande barragem. Ele abriu o caminho e fez com que meus inimigos fossem derrotados. Foi uma batalha de frente. Já na segunda batalha, Deus falou assim, não vá de frente, você vai cercá-los por trás, E mesmo assim você vai ficar atento, você só vai quando você ouvir o barulho de um exército marchando, né? Um barulho sobrenatural que Deus iria dar a ele como sinal de que Deus estava indo à sua frente. Então a estratégia mudou totalmente. Então isso é a lição mais importante. Como eu falei, não existe um outro lugar na Bíblia. Eu acho interessante assinalar essas coisas, né? Que quando a gente quer lembrar, onde na Bíblia que mostra que Deus não faz as coisas sempre igual? Tem muitos lugares que você pode entender isso, mas nenhum lugar mais claro do que esse aqui, né? Nenhum lugar na Bíblia você tem um exemplo, esse princípio exemplificado e demonstrado de uma forma mais clara do que aqui. Deus mandou uma vez, de uma forma. Deus mandou da segunda vez, de outra forma. Então, nós temos esse exemplo claro de como Deus guia quando as pessoas dependem da direção de Deus. Outra coisa que eu mencionei rapidamente, não sei se todos pegaram bem, nós temos na Bíblia claramente o objetivo de Saul depois Davi, é para mostrar o contraste. Deus deu ao povo Saul, depois ele deu Davi. E ele quis, né, nas nossas vidas, nós temos uma mistura, mas Deus quis, nesses exemplos bíblicos, ele quis mostrar uma diferença marcante entre quem é Saul para dirigir o povo de Deus e quem é Davi. Então a gente não pode só comparar a forma da escolha. Tem uma comparação na vida inteira, porque Deus deu muitos detalhes sobre Saul e deu muitos detalhes sobre Davi. É para poder comparar. E uma das coisas que a gente pega aqui é que logo após Saul se tornar rei, Deus deu a ele uma prova. Lembra disso? Deus deu a ele, na verdade, duas provas, né? Ele não passou em nenhuma das duas, né? Uma ele tinha que esperar Samuel 7 dias e na outra ele tinha que matar os amalequitas e não deixar nada. Então Deus deu a Saul duas provas para ver se ele seria um rei que governaria não na força dele, mas como um instrumento de Deus. E esse é o papel de todo líder, seja qual for sua liderança, dentro de casa, na igreja, em qualquer posição. Deus nos chamou, o nosso chamamento, segundo a Bíblia, é para reinar com Cristo. Então todos nós somos chamados para ser uma nação de reis e sacerdotes, nós estamos sendo treinados para reinar com Cristo. E todo líder é chamado para liderar debaixo das ordens de Deus. Não é aquela coisa assim, ah, finalmente, agora é eu que mando, né? Toda a minha vida eu recebo ordem, agora é eu que vou mandar. Não, nós vamos sempre, como cristãos, nós sempre obedecemos às ordens de Deus. Amém? E é a maior segurança que nós podemos ter. Davi, então, mostrou aqui o contraste, né? Porque no versículo 25, né, o último versículo, segundo Samuel 5, diz assim: fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado. E parece que Crônicas fala mais forte ainda, que Davi fez exatamente como o Senhor mandou. Então aqui Davi teve uma prova também. Como que você vai enfrentar os filisteus? E penúltimo ponto aqui, para enfatizar, que também acho que quase não tivemos tempo de mencionar, versículo 21. No final da primeira batalha contra os filisteus, diz assim: os filisteus deixaram ali os seus ídolos, e Davi e seus homens os tomaram. Né? O que Davi e os homens fizeram com os ídolos, será, hein? Ainda bem que Crônicas conta, né? Que senão a gente podia até ficar pensando, né? Será que eles pegaram esses ídolos e aproveitaram? Mas Crônicas fala que eles pegaram os ídolos e queimaram. Muito bem, então eles não pegaram os ídolos para fazer qualquer outro uso deles. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: Deus tem essas coisas que para nós, a gente pensa, nossa, Deus tem que vingar o seu nome. Deus tem que zelar por seu nome, Deus tem que defender. E a gente descobre muito nas histórias da Bíblia que Deus não tem essa mesma maneira, ele não age como a gente, que a gente limparia a nossa barra rapidamente, a gente nem deixaria, né, se tivéssemos a força de Deus, acho que nenhum de nós deixaria alguém pisar no, na nossa reputação, nos envergonhar. E Deus permite, Deus deixa sempre com um propósito, mas ele não toma as mesmas atitudes que nós tomaríamos. Eu estou pensando naquela ocasião, que é mais ou menos 70, 80 anos antes dessa história, teve uma ocasião inversa, que vocês devem lembrar, 1 Samuel 4, quando o povo de Israel, que não estava sendo fiel a Deus, eles enfrentaram os filisteus, e para ter uma segurança, para ter uma maneira de ter a vitória, eles levaram a arca, lembra disso? Levaram a arca, porque eles não podiam levar uma imagem de Deus, correto? Deus não tem imagem, eles não tinham como levar uma imagem de Deus. Então eles levaram a arca, porque a arca simbolizava, era o mais próximo que eles pudessem chegar a um símbolo de Deus estar com eles. E eles pensaram, Deus jamais deixará a arca dele ser envergonhada. Ainda que nós estejamos assim, meio, né, meio distante de Deus, mas Deus não vai deixar a arca dele ser envergonhada. E eles levaram uma grande decepção, porque Deus falou assim, eu não tenho, a arca é minha, realmente é minha, mas se vocês vão levar apenas como talismã, apenas como um símbolo mágico de poder, pode levar. Né? Então Deus não fez como a gente pensaria. Né? Mas aqui eu queria mostrar que aconteceu o inverso. Os filisteus estão lutando contra Israel, levando os ídolos deles. Vocês perceberam? Eles estão em território de Israel, eles estão enfrentando Davi, e eles também acho que ficaram um pouquinho com medo, e eles levaram os ídolos junto. Não sei se era costume de sempre levar ou não, mas pelo menos dessa vez eles levaram os ídolos para dar mais força. E os ídolos não salvaram os filisteus, né? Então nós podemos dizer que 70, 80 anos depois dos filisteus acharem que tinham vencido o Deus dos hebreus, porque tomaram a arca, só que logo em seguida eles viram que o Deus dos hebreus, né, podia deixar os hebreus serem derrotados, mas Deus ia vingar o nome dele lá no meio dos filisteus. Também tem essa parte da história. Mas aqui também Deus manifesta o seu poder sobre os deuses dos filisteus. Então Deus aqui está se vingando, podemos dizer, daquela ocasião, está mostrando no seu tempo que ele é maior, como ele fez com Faraó e os egípcios, os deuses dos egípcios, ele está fazendo aqui também. Isso é importante, se vocês estiverem anotando, que isso não está discriminado assim, eu até queria que vocês marcassem a preparação. Tem vários passos que Deus está tomando através de Davi para estabelecer o seu reino. E então, primeiro passo para Deus estabelecer seu reino através de Davi, primeiro passo que nós já vimos foi tomar Jerusalém. Então, primeiro Davi tomou Jerusalém. Uma coisa muito significativa, vai ser significativa em toda a Bíblia, né? A cidade de Jerusalém, tão significativa, como eu falei, nos últimos dois capítulos da Bíblia, que uma das pouquíssimas passagens, você sabe que na Bíblia não conta muita coisa sobre a vida eterna, você sabia disso? A Bíblia fala como alcançar a vida eterna, não é isso? Mas a Bíblia não nos fala quase nada sobre como vai ser a vida eterna, não é isso? Você tem detalhes? Como é que vai ser a vida lá? Como é que nós não temos, mas os dois capítulos da Bíblia que mais falam sobre isso são os últimos dois capítulos da Bíblia, não é? Apocalipse 21 e 22, que falam, e como é que Deus chama o lugar lá onde nós vamos morar para sempre? Como é que chama? A Nova Jerusalém. Que interessante que Deus pegou essa figura, Davi conquistando Jerusalém, e vai chamar a cidade eterna, a cidade para sempre, onde Deus vai morar, ele chama de Jerusalém. É outra Jerusalém, mas ele chama de Jerusalém. Então isso é muito, muito significativo. Então a primeira coisa que Davi faz para preparar o caminho que Deus faz através dele para estabelecer o seu reino é tomar Jerusalém, desalojar os jebuseus, os últimos, mais fortes, mais bem preparados, né? Aquelas obras da carne que resistem, que não saem. Tem obras da carne que o povo venceu rapidamente. Nenhuma obra da carne é fácil para nós, mas Deus vence. Quando nós somos convertidos, Deus vence algumas obras da carne com mais facilidade. Nós identificamos com mais facilidade, nós temos vitória, às vezes sobre algum vício, sobre algum hábito, alguma coisa que nos escravizava antes, é mais fácil. Mas existem obras da carne, que a gente leva anos na vida cristã para descobrir que é carne. Se eu falar com vocês orgulho, todos vocês sabem que é carne, mas vocês identificam tudo na sua vida que é orgulho? Muitas vezes não, nós temos dificuldade, às vezes, para identificar aquelas coisas que se manifestam na nossa vida, tanto é que a igreja está cheia de gente ostentando obras da carne e ninguém reconhece, nem nos outros e nem na própria vida. Então, é uma situação que a gente precisa ver que existem inimigos como os jebuseus que custam ser desalojados, mas Davi, que representa essa fase final de implantação do reino de Deus, Davi chega e esse lugar difícil que eles achavam que Davi não chegava, eles deram risada de Davi, até os cegos e os coxos aqui, os surdos vão poder resistir, acharam que não seriam desalojados, mas eles foram derrotados. Então, primeiro Davi desalojou os jebuseus, essas obras da carne, e conquistou Jerusalém. E segunda coisa que Davi fez nesse capítulo 5 foi vencer sobre os filisteus, que representam o sistema do mundo. Então, nós temos esse outro aspecto tão importante para chegar à implantação do reino de Deus. A igreja precisa vencer, não sair do mundo, mas nós precisamos vencer o sistema do mundo, e é muito mais difícil, muito mais, são inimigos mais organizados, mais estruturados, mais fortes do que a própria carne. Então isso é uma coisa importante também. Então a segunda coisa que ele fez, e nós vamos continuar vendo em seguida como Davi, como Davi continuou preparando para a vinda do reino de Deus, né? E se você quiser só anotar, como eu falei, a gente está sempre pegando às vezes um detalhe no texto paralelo em Crônicas, né? Mas o último versículo o último versículo de 1 Crônicas 14, 1 Crônicas 14, 17. No final dessa batalha contra os filisteus, o que diz ali? Assim se espalhou a fama de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. Irmãos, por isso que assim, a gente fica assim, Deus, mostra o que, que são os cananeus e o que, que são os filisteus. Quando Davi conquistou Jerusalém, já chamou atenção, até mostramos que Irão, rei de Tiro, foi, tem um rei em Israel, tem coisas diferentes acontecendo, chamou atenção, apesar de ser uma cidadezinha no meio de Israel, mas eles ficaram sabendo. Então, as forças, as outras nações, as forças do mal, as forças das trevas, os demônios, todas as potestades, olham muitas vezes para a igreja e falam assim, você venceu isso aí, você venceu aquilo ali, mas isso aí é fácil, isso aí não é difícil. Mas quando Davi tirou os jebuseus, chamou atenção. Mas quando ele venceu sobre os filisteus, isso chamou mais atenção ainda. Crônicas 14, 17, espalhou a fama de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. Todo mundo ficou assim, tem algo diferente, tem um reino mais poderoso. Quando a igreja começar a vencer sobre o sistema do mundo vai chamar atenção. Enquanto a igreja cresce numericamente, tem certas vitórias, Deus está agindo, Deus está curando, Deus está salvando, não que essas coisas sejam mínimas ou sem importância, mas enquanto isso continua, mas ainda misturado, ainda tem o poder dos filisteus infiltrando, nessa época ainda, embora Davi fosse rei, a gente entende pelo contexto aqui que os filisteus estavam dominando muita coisa lá dentro de Israel. E por isso que eles foram lutar contra Davi. Porque eles viram que estavam perdendo, eles iam perder. Então eles foram enfrentar Davi. O sistema do mundo infiltrou, penetrou na igreja de tal maneira que nós às vezes nem percebemos. Nós não identificamos. Nós não entendemos que isso aí é mistura. Só que enquanto a igreja está misturada com o sistema do mundo, as forças do mal, as forças demoníacas não têm medo. Eles olham, não tem aquele medo. Quando aquele famoso texto de Jesus no final de João 16, ou no final de João 14, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Ele podia dizer nada, nem o príncipe do mundo, nem o sistema daqui, nada, não tem nada. Ele não acha. Agora, na igreja, infelizmente, ele acha muita coisa, como nós vamos continuar observando. Então, esse é o final do capítulo 5 desse episódio dos filisteus. Vamos começar em 2 Samuel 6, mas nós vamos passar logo para Crônicas, mas eu só quero mostrar como começa 2 Samuel 6, nós só vamos dar uma pequena introdução, que nosso tempo hoje está meio limitado, mas 2 Samuel 6 começa assim. Então, depois da derrota dos filisteus, diz o seguinte, 2 Samuel 6, 1, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim. Se você não tem uma referência na sua Bíblia, assim, se você, às vezes a gente lê essas coisas e nem presta atenção nos nomes. Ah, esses nomes aí, Kiriat, Baalim, não sei o que e tal, a gente pula por cima, né? Mas quando a gente pensa na geografia, você vai analisar, assim, mas a arca não estava em Baalim, a arca estava em Kiriat Jearim. Mas depois você vai descobrir, tem um texto que eu acho que eu nem notei aqui, mas tem um texto em Josué que mostra que Baalim é outro nome para o mesmo lugar. Então, se você quiser fazer uma nota na sua Bíblia, Baalim é Kiriat Jearim, é o mesmo lugar geográfico, né? Então ele partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, ou para Kiriat Jearim, e para buscar de lá a arca de Deus. Então, quando você começa a ler aqui em 2 Samuel, ele ajuntou todo mundo e foi atrás da arca. E vai ter a história a seguir que nós vamos estudando. Mas virem comigo agora para Crônicas, que vocês vão ver que Crônicas tem um detalhe a mais, que é muito importante. E é por isso que a gente deve sempre consultar, quando tem textos paralelos, para a gente conseguir a história completa. 1 Crônicas 13, versículo 1. Só para vocês verem onde que faz o texto paralelo, em Crônicas 13, versículo 6, diz o seguinte: Davi com todo Israel subiu a Baalá, ou Baalim, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. Isso é o texto paralelo com 2 Samuel 6, 1. Mas antes do versículo 6 aqui, nós temos 5 versículos que nos dão uma parte da história que não temos lá. Então vamos ler essa parte para entender o que aconteceu antes de Davi e com todo o povo para buscar a arca. Antes aconteceu uma coisa que pode parecer para você não muito importante, mas é muito importante. Davi, versículo 1, consultou os capitães dos milhares e das centenas e todos os príncipes. Então disse Davi a toda a congregação de Israel. Quando fala congregação de Israel aqui, logicamente, ele não tinha todo o povo em todo Israel. Ele tinha os líderes, as pessoas que representavam, os chefes de 100, os chefes de 1000, os príncipes, aqueles que eram reconhecidos como anciãos, como líderes nas suas cidades, nas suas tribos, né? Então ele disse a toda a congregação dos líderes: se bem vos parece, e se vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas com eles, nas cidades, nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Olha que versículo importante que não tem Samuel. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Assim ajuntou Davi todo Israel, desde Sior do Egito, lá no sul, até a entrada de Amate, lá no norte, perto da Síria, para trazer a arca de Deus de Kiriate Jearim. Então, na sua folha, está aqui no número 2, na letra B, né? Davi resolve buscar a arca. Primeiro, o que que Davi fez? Embora assim, ele pudesse falar assim: eu preciso consultar alguém, vamos pensar junto. Davi pensa assim: eu quero trazer a arca, será que eu preciso consultar alguém? Isso é de Deus, eu não preciso perguntar para ninguém, claro que Deus quer. Não, ele buscou junto com os líderes uma direção de Deus, porque muitas coisas podem ser de Deus, mas não ser a hora de Deus. E aqui eu quero falar com vocês, no capítulo 5, nós vimos que Davi é um homem que consultava a Deus. Agora aqui, além de consultar a Deus, ele está consultando com outros líderes. Ele é rei sobre Israel, ele não precisa de ninguém. Principalmente se ele tem Deus, não é isso? Se ele tem Deus, eu não preciso de mais ninguém. Não, ele consultou, e tem outros exemplos disso. Se você estiver anotando, não vamos ter tempo de ler esse texto, mas tem um outro rei que veio muitos anos depois, né, um rei de Judá. Se vocês quiserem anotar, 2 Crônicas 30, de 1 a 4, conta como um rei Ezequias, um outro rei de temente a Deus, servo de Deus, fez a mesma coisa. Ele também ia fazer algo que podia parecer muito claro que era de Deus, mas ele consultou. E tem outros exemplos mais, mas esse de Crônicas é um dos exemplos que Deus nos dá de uma liderança. Olha, irmãos, é difícil, a gente não acha na Bíblia fórmulas, né? Como é que dirige, como é que governa dentro do lar, como é que esse negócio, marido que é chefe, esposa, submete, como é que é isso, aonde que a gente acha? Os homens tentam, tem muitos livros escritos, tem muitas fórmulas, mas na Bíblia é difícil você achar uma fórmula, você acha princípios, e o princípio que Deus tem que mostrar como aplicar em cada caso, em cada contexto, existem maneiras diferentes. O que funciona para mim, na minha família, o que funciona numa certa igreja, não vai funcionar igualzinho em outra igreja ou em outra família. Mas o princípio é esse: o líder consulta a Deus e o líder consulta as pessoas que estão juntos, os co-líderes, líderes, quem está junto, né, a família. Porque a voz de Deus pode vir de uma forma. Nós temos exemplo, que eu já mostrei, não sei se quantos lembram, né? Mas no tempo que Davi estava fugindo de Saul, teve uma ocasião que ele buscou a Deus para atacar os filisteus, e Deus falou: vai. Ele é um fugitivo com 400 ou 600 homens, né? Ele enfrentar todos os filisteus, e ainda mais podia ser que Saul achasse ele naquele momento e viesse atrás dele, né? Quer dizer, não era o momento de Davi ficar enfrentando filisteus, mas ele falou, Deus falou assim: vai. Aí os homens de Davi falaram assim: que isso, Davi, você está ficando louco? Aí Davi, com temor de Deus, consultou a Deus de novo, e Deus falou: vai, e ele foi, apesar dos companheiros dizerem não vá, ele foi. Então, o caminho de Deus não é uma fórmula, não é uma democracia. A gente não tem estatuto que consegue definir, nesse caso você faz isso, nesse caso você faz aquilo. É difícil de definir essas coisas. Mas Davi, ele mostra o exemplo de um homem guiado por Deus, ele buscava Deus, mas ele também buscava ouvir, perceber, entender o que Deus estava falando através dos outros. Aqui nós não temos uma votação, mas quando ele propôs a ideia para todos os líderes, versículo 4, então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Então não houve uma votação, mas houve um ambiente, houve uma manifestação, houve um selo de Deus. Ele percebeu que Deus estava dizendo sim, e ele buscava isso. Então é maravilhoso a gente ver essas coisas, a gente não tem como seguir isso sem conhecer a Deus, sem andar com Deus, mas são princípios importantes, que a liderança é exercida, alguém precisa ouvir de Deus, alguém precisa se arriscar, alguém precisa tomar a frente, mas é preciso também haver consultas, é preciso que dessa forma, use esses princípios de buscar a direção de Deus. Então, Davi é um homem que consulta a Deus, mas ele também consulta aos outros líderes. Ele quer descobrir se Deus está aprovando ou não. Irmãos, isso é muito importante, muito importante. Deus está nos chamando para ouvir a voz dele. Nas nossas famílias, muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente desanima, porque a gente recua, porque a gente é omissa, que a gente às vezes vai na frente, a gente faz tudo errado, né? Quando a gente devia esperar, a gente vai, quando a gente devia ir, a gente espera, a gente faz as coisas ao contrário, mas nós precisamos aprender a ouvir de Deus e buscar. Deus está conosco, Deus está aprovando, Deus está confirmando, né? Então Davi tinha esse senso de buscar a direção de Deus, né? Olha como está, vamos só frisar bem, versículo 2, se bem vos parece, Davi diz, se bem vos parece, mas não só para vocês, a dimensão não é só, todo mundo gostou da ideia, vamos fazer, gente, vamos fazer, não, eu preciso e vocês também precisam, né? Todos os líderes juntos, nós precisamos saber o que mais, se bem vos parece, o que mais? Se vem do Senhor. Amém, irmãos? Precisamos ter todas as pessoas, todas as famílias, as famílias precisam crescer, crianças pequenas precisam participar, precisam sentir, meus pais estão buscando a direção de Deus, quem sabe eu também posso estar ali sentindo, buscando, entendendo, será que Deus está nesse negócio ou não está? Em todas as coisas, desde mudanças de emprego, de mudanças geográficas, decisões da família, cursos que os filhos vão fazer, tudo precisa ser colocado diante de Deus. Deus está nisso ou não? Precisamos entender. Se bem vos parece, e se isto vem do Senhor, nosso Deus, então vamos mandar mensageiros e vamos juntar todo o povo. O outro ponto que nós vemos aqui, número 2 na folha, é no versículo 3, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. É muito importante reconhecer a nossa situação. Talvez fácil você dizer assim, ah, mas Davi falou isso porque Saul, né? É fácil você falar do antecessor, né? Aliás, todo político faz isso, né? Às vezes faz as mesmas coisas que o anterior fez, mas critica do mesmo jeito, né? Então, é fácil talvez a gente dizer assim, ah, mas Saul, mas é importante notar que Davi está se incluindo, pois ele fala assim, nós não a buscamos nos dias de Saul. Então, é importante, se nós quisermos ver alguma mudança em qualquer contexto, de igreja, de grupo, de família, movimento, em qualquer tipo de contexto, se nós quisermos trazer a arca de volta, nós temos que reconhecer na história da igreja, na história do povo de Deus do Velho Testamento, na nossa história, é isso que eu falei, eu posso dizer, arca pode representar a presença de Deus, mas é muito mais do que só falar a presença de Deus, porque todos nós temos experimentado, pela misericórdia de Deus, a sua presença, amém? Nós conhecemos a presença de Deus, nós não podemos dizer, eu não tenho a presença de Deus, ou eu não tenho buscado a presença de Deus. Então a arca é um pouco além de falar assim, presença de Deus. Porque no tempo de Davi, por isso que eu coloquei, agora acho que eu vou pegar esse momento aqui e voltar para a letra A na folha, para mostrar a história anterior da arca. Para a gente entender que, na história do povo de Deus, do Velho Testamento, na história da igreja, na história contemporânea, nós temos muitas e muitas situações em que a igreja continua caminhando, continua se congregando sem a arca. E se você entende o que é a casa de Deus, você vai entender que a casa de Deus não ter a arca é a coisa mais absurda que pode existir. Porque o tabernáculo ou o templo era construído com objetivo, todas as coisas exteriores ia chegando do átrio até no lugar santo, mas o objetivo de tudo é sempre chegar até o santíssimo lugar, onde está a arca, onde Deus falava com o seu povo, onde Deus preparava o caminho, o objetivo da casa de Deus, como o próprio nome indica, é Deus morar conosco. A casa de Deus é uma pequena representação daquilo que tem no trono de Deus. A arca era uma caixa de madeira, a tampa da arca, dentro da arca tinha os 10 mandamentos, mas a tampa da arca era chamada propiciatório. Em cima dessa tampa tinha 2 querubins. E no meio dos querubins, pela simbologia, tem vários textos, era como se Deus estivesse sentado ali no trono dele. Na verdade, aquilo ali era uma figura do trono de Deus. O propiciatório em inglês, a palavra e vem do original, era assento da misericórdia, era um assento, era um trono. Era um lugar onde Deus vinha para sentar, para conversar. A casa de Deus era o lugar onde ele morava. Então, uma casa de Deus sem arca é a coisa mais absurda, mas tem quanto tempo? Olha aqui essa história, rapidamente esbocei aqui na letra A. Aqui, ó. Quando o povo de Deus, a arca foi feita no deserto, né? Então depois dos 40 anos no deserto, eles entraram na terra prometida com Josué. Então, número 1 aqui, eu estou colocando os lugares mencionados aqui, onde a arca ficava, mas era mais provisório, né? Menciona Gilgal, um lugar onde o tabernáculo e a arca ficaram por algum tempo. Em Betel, também menciona isso naquele finalzinho do livro de Juízes, mas o lugar que depois veio para ficar mais tempo foi a cidade de Siló, Josué 18, né? Onde a arca ficou até o tempo de Eli, mais ou menos 300 anos. O tabernáculo ficou, a arca ficou ali. Número 2, nós já fizemos menção a essa ocasião, os filhos de Israel no tempo de Eli. Samuel já tinha nascido, Deus já tinha falado com ele, mas ele era garoto ainda. Os filhos de Israel tiraram a arca do tabernáculo. Os filhos de Eli não eram homens tementes a Deus. Eli já estava muito idoso, era cego, não estava tendo controle nenhum. Eles tiraram a arca do tabernáculo, ainda lá em 1 Samuel 4, fala assim, eles pegaram a arca do Deus que habita entre os querubins, tiraram a arca e levaram para a batalha. Isso não era uma coisa inédita. na batalha contra Jericó, foi usada a arca, não foi? A arca que dava volta junto com o povo de Deus em volta das muralhas. Né? Então, não era uma coisa, o que estava errado ali é que eles não tinham base nenhuma, eles não estavam servindo a Deus para levar a arca junto. Né? Então, eles levaram a arca, uma ordem de Deus, Deus mandou levar. Né? E durante as outras batalhas, né, parece que ele não tinha um lugar certo ainda, Josué foi levando a arca junto. Mas, então, em Samuel, eles levaram lá para a batalha e aconteceu isso, né? Os filisteus tomaram e ficou em cativeiro entre os filisteus por 7 meses. Depois, número 3, de volta, os filisteus tiveram tantos problemas com a arca que ele falou assim, tira essa arca de nós, tira, manda embora, né? Mandaram embora com as vacas, sem ninguém dirigir nada, as vacas foram sozinhas para a cidade de Bet-Semes. Alguém lembra o que aconteceu em Bet-Semes? Ai, que bênção, a arca voltou, não foi? E aí, o que aconteceu? Lá em Bet-Semes, eles tiraram a tampa para olhar dentro da arca com uma atitude de curiosidade humana, de falta de reverência, de falta de respeito para o Deus Todo-Poderoso. E morreu muita gente ali. Aí o povo de Bet-Semes também falou, tira essa arca de nós! E mandaram para Kiriat Jearim, na casa de um sacerdote, que é onde está até agora nos tempos de Davi. Então, durante esse número 3, onde a arca ficou por 70, 80 anos, né? A gente não tem a data certa da batalha contra os filisteus, então nós não sabemos quanto tempo a arca ficou. Fala que ficou 20 anos, né, lá em Samuel 7, fala que ficou 20 anos, mas isso até aquele momento que Samuel chamou o povo para arrependimento. Depois não sabemos quanto tempo mais ficou antes de Saul, Saul governou por 40 anos, e agora Davi já fazia 7 que estava em Hebron, então no mínimo 70 anos, no mínimo 70 anos ficou em Kiriat Jearim, provavelmente mais para 80, né? Então, durante esse tempo, a arca estava num lugar e o tabernáculo em outro. Ou seja, a casa de Deus, que ainda era o tabernáculo, estava sem a arca. E Davi está dizendo aqui, então voltando para o versículo 3 aqui, Davi está dizendo, não a buscamos nos dias de Saul. A arca é mencionada uma só vez, em Samuel 14, durante o tempo de Saul, uma vez Saul falou assim, traz a arca aqui, vamos, né, vamos perguntar para Deus. Mas não houve uma busca, não houve uma preocupação, aonde está a arca? Nós estamos com a casa de Deus, as coisas que estão funcionando, os sacerdotes oferecem os sacrifícios, tudo está acontecendo normalmente no tabernáculo, mas não tem arca. Então, reconhece o erro do passado e se identifica, como Daniel fala assim, nós pecamos. Davi também fala assim, nós não a buscamos. E eu também fazia parte do reinado de Saul. Davi está falando, nós não a buscamos nos dias de Saul. Então, toda a congregação aprovou. E aí, número 3 na folha. Então, primeiro ele ajuntou os líderes, reconheceu o erro, vamos buscar agora a arca, e aí ele ajunta todo Israel para buscar a arca e para trazer para Deus. Na próxima aula nós vamos continuar explorando um pouquinho mais o significado da arca e o que aconteceu em seguida. Senhor nosso Deus, Tu que habitas até hoje entre os querubins, nós perguntamos para Ti, e hoje, onde está a arca? Será que nós também estamos alegres, recebendo bênçãos, recebendo perdão, recebendo muitos benefícios da Tua mão, na Tua casa, mas não chegamos a perguntar como Davi, e a arca? Onde está a arca? Senhor, mostra-nos com mais profundidade, desperta, acende, ó Deus, essas perguntas no nosso coração, para que nós possamos realmente ser daqueles que, ó Deus, que desejem, como Davi, não continuar cultuando sem a tua verdadeira arca, sem o testemunho do Senhor entre nós. Ensina-nos o que é Jerusalém, o que significa preparar o caminho para teu reino, o que significa trazer a arca de volta. Acende essas perguntas no nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos.